passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nesta noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Vamos adorar o nosso Deus nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria a nossa equipe reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Abraçar meu querido reverendo Mauro Félix, da Igreja do Nazareno, em Parque Anchieta, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus. Reverendo Mauro Félix, muito obrigado pela presença. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, meu querido amigo Eliel do Carmo. Um abraço, Fábio Silva, Débora Lira, que Deus abençoe suas vidas nessa noite. É um prazer estar aqui na Rádio Melodia nessa noite. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, pastor Mauro Félix, Fábio Silva, Michel Camargo e todos os nossos ouvintes cultuando conosco aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos nós, juntamente com o reverendo Mauro Félix, vamos falar com Deus.
Amado Deus e Pai, nós te glorificamos por estarmos aqui nesse momento na tua santa presença, para glorificarmos o teu nome e adorarmos o teu santo nome. Abençoe este culto, Senhor, abençoe cada vida que está conosco, Senhor, sintonizada aqui na rádio, e cada um de nós que estamos aqui reunidos a fim de sermos instrumento de Deus, para a glória de Deus. Estamos aqui humildemente e pedimos a tua presença e a tua bênção em nome de Jesus. Amém.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Um mistério de tua glória, Cristo em ti. Amor maior.
Ana Nóbrega, oh, quão lindo esse nome é! Foi o louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o reverendo Mauro Félix, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Hoje nós vamos estar pregando em Mateus capítulo 17, versículo 27.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
É desse jeito, Fábio Silva, o que nós amamos fazer é abraçar os nossos queridos ouvintes. E principalmente nessa data tão especial, seja feliz, seja próspero, muitas felicidades e um abraço companheiro para Sidney, Isidoro Félix, Gisele de Melo, Anderson Pereira, Elaine Cristina Oliveira, Luiz Henrique Teixeira, Isabelle Pereira da Costa, Sheila Silva dos Santos, Eliane Inácio de Lima, Simone Silva de Lima e a Cláudia Pereira. O versículo de hoje está em Provérbios 9:11, porque por mim se multiplicam os teus dias, os anos de vida se te acrescentarão. Parabéns!
Eu já decidi ouvir a tua voz, não ser mais um na multidão. Romper com os meus limites e acreditar que tudo vai mudar. Não olhar o que passou, e saber que o melhor ainda está por vir. Toma posse, meu amado, no nome de Jesus. Tomar posse do impossível, pois sei que nada pode me impedir.
Louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Mais uma vez, sinta-se abraçado, tá bom? Homenageado no dia do seu aniversário. Chegou então, gente, esse momento de oração, mais um momento de oração aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, pedidos de oração, né, irmão?
É comigo mesmo, tá aqui na minha mão. Uhum. Olha aqui, ó, nossos irmãos e irmãs que estão pedindo, né, que a gente interceda por eles, né, que a gente esteja orando por eles, e a gente vai fazer isso.
Isso.
Ó, o irmão Genesi Viana pede oração para sua mãe, Dona Maria do Céu Trajano Viana. A irmã Rosana pede oração de libertação para ela e sua família. A irmã Claudete de Matos Liberato pede oração para sua saúde e abertura de porta de emprego. E a irmã Jaqueline da Silva pede oração para seu filho Pedro Henrique da Silva.
Vamos todos orar, juntamente com o reverendo Mauro Félix.
Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, fazendo essa oração, essa corrente de fé em favor de tantas vidas, de tantas pessoas que nesta hora estão carentes, necessitadas de uma oração. A Tua palavra, Senhor dos Exércitos, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós acreditamos, Senhor, que quando levantamos a nossa voz aqui nesse momento, muitas vidas estão sendo alcançadas. Muitas vidas, Senhor, estão sendo abençoadas. Visita, Senhor, agora os hospitais, Senhor. As instituições, Senhor, hospitalares onde existem pessoas doentes, enfermas, e Senhor, vai tocando em cada uma destas pessoas e dando a elas, Senhor, o bálsamo sustentador da sua graça. Senhor, visita os lares, as famílias, os pais, os filhos. Traga, Senhor, a solução que só o Senhor, o nosso Deus, pode dar. Senhor, Tu és o Deus da nossa provisão, que nada venha faltar na despensa, na mesa, no lar, na vida de cada uma das famílias que estão, Senhor, sintonizadas conosco agora. Nós oramos, abençoamos e declaramos a bênção de Deus sobre cada um dos nossos pedidos de oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra do Senhor. Se você se ajoelhar e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca o que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem vocês. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje. Segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando
Pois é, eu quero agradecer aqui a audiência, o carinho, a companhia da Jaqueline Souza da Palhada em Nova Iguaçu, da Rosemary Figueiredo também ligada aqui com a gente, a irmã Kátia de Realengo na nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado aí pelo carinho, o irmão Paulo César de Vilar dos Teles em São João do Meriti também ligado aqui com a gente, a irmã Arlete de Campo Grande ligadinha aqui com a gente também nesta manhã. Alô, irmã Noêmia de Araruama. Alô, minha querida região dos Lagos. Muito obrigado. Você também, sintonizado aqui com a gente, acompanhando a Igreja Cristo em Casa, glorificando a Deus, prestando seu culto. Nosso muito obrigado. Uma noite muito especial para vocês. Já, já, vamos ouvir a Palavra de Deus. Chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, quando ouviremos a Palavra de Deus aos nossos corações, e eu quero convidar o reverendo Mauro Félix.
O texto bíblico que nós temos essa noite para nossa reflexão é o que se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 27. Diz assim a Bíblia, que é a palavra de Deus: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Amém. A nossa mensagem nessa noite vai falar sobre um aspecto importante do caráter de Jesus e que deve permear o caráter da igreja, do cristão ou de todas as pessoas. Nós vamos observar a simplicidade de Deus, a simplicidade de Jesus. Para nós compreendermos o versículo 27, nós precisamos observar o contexto literal. Essa passagem bíblica, ela dá-se quando Jesus chega a Cafarnaum e Pedro, ele é interpelado pelos cobradores de impostos que indagam se Jesus pagava o imposto das duas dracmas, o imposto do templo, que era um imposto que havia sido legislado em Êxodo, no capítulo 30. E depois dessa indagação, Pedro responde que sim, que Jesus não havia pago aquele imposto. E depois Pedro entra em casa e Jesus o indaga acerca dos tributos e impostos da família real. De quem eram cobrados os impostos? Se eram cobrados dos filhos ou se eram cobrados dos estranhos? E Pedro diz que era cobrado dos estranhos. E logo Jesus então afirma: então estão isentos os filhos. E quando Jesus faz essa afirmação, Jesus está afirmando a sua divindade. Jesus estava isento do pagamento deste imposto. Mas posteriormente a isso, Jesus, logo em seguida, diz algo de uma importância crucial. O versículo 27, conforme lemos, Jesus declara: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. A primeira coisa que nós vamos observar nessa passagem bíblica é a onisciência de Jesus Cristo, que é a capacidade de conhecer todas as coisas, de conhecer o que está encoberto aos olhos de todos os comuns. Todas as coisas estão patentes e claras aos olhos de Deus. E só nessa afirmação desse versículo nós já conseguimos observar esse atributo divino e essa prova de que Jesus Cristo é Deus. É importante nós observarmos aqui que Jesus, ele não era obrigado a pagar o imposto. Entretanto, se nós observarmos todas as passagens bíblicas dos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus Cristo se submeteu a todas as leis instituídas a Israel. E Jesus, ele não deixaria de cumprir esta lei, está descrita no livro de Êxodo, no capítulo 30. Agora, observe essas palavras de Jesus. Para que não os escandalizemos. Jesus Cristo, ele ilustra um princípio. Qual o princípio? Como lidar com aquilo que você não tem obrigação de fazer. Aquilo que é adiáforo, que é uma palavra grega utilizada primeiro pelos estoicos, que significa aquilo que é dispensável, aquilo que é irrelevante, as coisas que não têm importância, os assuntos que não alteram nem para mais, nem para menos. Jesus ilustra esse princípio. Como lidar com aquilo que você não tem obrigação de fazer. Observe que o apóstolo Paulo também discorre sobre este tema quando fala sobre carne oferecida a ídolos em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. E ali, nesse texto bíblico, a posição de Paulo é de que não há nada errado em comprar e comer carne oferecida a ídolos. Porém, se houver pessoas da família, na igreja, ou no círculo social que o considerem errado, ou se escandalizem ou tropecem, é melhor se abster de comer carne em vez de fazê-las tropeçar. Essa é a afirmação que Jesus Cristo faz, que demonstra verdadeiro zelo pelo que diz respeito à impressão que as pessoas terão sobre as coisas que alguém que pretende transmitir a fé deseja fazer. Para não escandalizar, para não fazer tropeçar. Por esta razão, Jesus decidiu sujeitar-se e pagar o imposto, muito embora não fosse obrigado a isso. Quanto a escandalizar, a Bíblia expõe a radicalidade do Evangelho. Marcos 9, 42 diz que e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, Melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Olha como é tão importante não ficar alheio a impressões que podem produzir tropeços. Olha como precisamos estar atentos em ajudar as pessoas ou trazer clareza ou muitas vezes abrir mão da nossa própria razão para que as pessoas sejam de alguma forma alcançadas pelo Evangelho, alcançadas por Deus. Jesus diz que nós devemos brilhar a nossa luz diante dos homens, a fim de que vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. As nossas obras devem ser obras que glorificam o nome do Senhor e não somente obras que glorifiquem o nome do Senhor, mas nós devemos sim nos importar com o que as pessoas pensam e acham de nós quando temos o intuito de transmitir a fé do Evangelho. Jesus era transigente, conciliador, contemporizador. Isso consistia o cerne da encarnação. Está no hino kenótico da palavra grega kenosis, que significa esvaziamento. E este hino, acreditam alguns, ter sido uma canção entoada na igreja primitiva, o hino kenótico, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus encarnou, e quando Jesus encarnou, a natureza divina não deixou de ser divina. Ele continuou sendo Deus. Jesus não deixou qualquer elemento da sua deidade. Jesus assumiu a natureza humana, que tinha limites, mas a natureza divina permaneceu intacta. O Filho Eterno de Deus escolheu a humilhação, a ignomínia, a vergonha, o sofrimento e a morte, e despindo-se de qualquer reputação. Que exemplo! Que exemplo! Jesus pagou o imposto do templo, mesmo que representasse um insulto à sua glória. Pasmem! Jesus, o objeto da adoração do templo, de todos os tempos. Pasmem! A pergunta que faço: quem quer abrir mão da própria razão? Quem deseja despir-se de sua reputação? Todos nós que somos cristãos ou pessoas honestas, corretas, observe que a Bíblia Sagrada, Deus faz a promessa de Deus Pai, que é o derramamento de uma profusão do Espírito Santo sobre toda a carne. Uma promessa que se cumpre no dia de Pentecostes, uma promessa que antes era feita pelos profetas. Mas reflita comigo. Como encher quem não permite esvaziar-se? Como encher quem está cheio de orgulho, de vaidade, de arrogância? Eu creio que a santificação, o batismo com o Santo Espírito, que é o que vai nos dar poder para sermos testemunhas da verdade do Evangelho, que tem o poder para transformar vidas, para mudar destinos. Eu creio que esse batismo, essa santificação vinda do alto, vinda de Deus, ela processa-se automaticamente em duas fases, uma fase positiva e uma fase negativa. Ao mesmo tempo que Deus deseja encher-nos de poder, Deus deseja esvaziar-nos de nós mesmos. Deus deseja limpar o nosso interior. Deus deseja limpar a nossa alma. Deus deseja purificar inteiramente a nossa vida, para que assim possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E acredito que as duas coisas não podem acontecer: sermos cheios do Espírito Santo, ainda sendo orgulhosos, sermos cheios do Espírito Santo, ainda sendo vaidosos, sermos cheios do Espírito Santo, ainda sendo arrogantes, sendo cheios do Espírito Santo, sem ter capacidade de amar, sermos cheios do Espírito Santo, sem termos capacidade de perdoar, sermos cheios do Espírito Santo, sem termos a capacidade de liberar pessoas de ofensas antigas, de ofensas passadas. Eu tenho aprendido e procurado declarar e colocar isso como uma prática na minha vida, que o perdão, ele é uma prática unilateral, que ele é uma decisão e que nós precisamos permitir ao Espírito Santo que faça essa obra na nossa alma, para que a gente tenha capacidade de amar as pessoas. Para isso precisamos ser simples. Para isso precisamos nos despir do velho homem e nos revestir de uma nova criatura. Para isso precisamos ser verdadeiros seguidores de Jesus. Para isso precisamos entoar, como acreditam alguns, entoavam a igreja primitiva ou as igrejas no período da igreja primitiva, o hino kenótico, o hino do esvaziamento. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Eu acredito que o cristão é um homem simples, a cristã é uma mulher simples, uma pessoa simples, como Jesus foi simples. Deus deseja nos encher do seu poder, Deus deseja nos encher do seu Espírito Santo, mas nós precisamos abrir os nossos corações, perdoar quem precisamos perdoar, deixar Deus curar mágoas e ressentimentos passados e antigos. E como digo, perdoar é uma decisão. Não significa que imediatamente você vai esquecer. Não significa que isso ainda não vai doer. A ofensa que você sofreu ainda não vai doer. Não significa que você não vai mais lembrar disso, que você vai esquecer automaticamente, não vai sentir mais dor. Mas significa que você tomou uma decisão. E que Deus está fazendo uma obra na tua vida, uma obra no teu coração e que logo, logo você vai conseguir lembrar de tudo isso de uma maneira confortável. Isso será um sinal de que o Senhor curou o seu coração, de que você está sendo agora cheio do Espírito Santo, porque você permitiu a Deus que esvaziasse o seu ser de tudo aquilo a que você precisava ser esvaziado. Foram as indagações, as interrogativas que eu acabei de fazê-las. Quem realmente está disposto a esvaziar-se de si mesmo? Quem está disposto a abrir mão da própria razão, de despir-se da sua reputação para amar, para perdoar, para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Observe, pessoas amantes, apaixonadas pela própria reputação e não têm coragem de abrir mão da sua razão. E uma pergunta que eu quero lhe fazer, querido ouvinte: será que nós estamos caminhando na direção de Deus? Será que os passos que temos seguido são os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu fico refletindo sobre nós que somos cristãos, nós que somos da igreja e que precisamos ser exemplo para tanta gente que está à nossa volta sobre o que significa ser um crente. Nós somos ministros. E o que significa ser um ministro? Hoje existe muito master e pouco minus. Master é uma palavra que significa aquele que mais sabe. E de fato, precisamos buscar o conhecimento para que possamos transmitir o conhecimento. Mas isso não deve inferir na nossa simplicidade. Precisamos também ser minus, que significa ser menor. Jesus, sendo ele Deus, lavou os pés dos seus discípulos numa demonstração de verdadeira humildade. Até nós que somos líderes, como nós temos lidado com isso? Olha, tem uma passagem de um pastor, um dos pastores mais relevantes do nosso país, dos mais conhecidos, que quando ele foi fazer uma inauguração de um dos seus maiores templos, eu tive conhecimento disso, um dos seus maiores templos, ele decidiu fazer um jantar na igreja para todos os membros da igreja. E lá estavam todos os membros da igreja, naquele belíssimo templo, fazendo aquela celebração, porque eles estavam conseguindo fazer esse grande feito, inaugurar aquele templo lindo. E quando ele chegou na mesa em que ele ia participar do jantar, haviam preparado uma mesa para ele com todas as louças, com os talheres especiais. E quando ele aproximou-se daquela mesa, ele pegou aqueles talheres e ele disse: para que isso? Para que isso? Essa festa é uma festa para toda a igreja. Eu quero comer no mesmo prato que os outros membros da igreja estão comendo. Eu quero comer com os mesmos talheres que todos os membros da igreja estão comendo. Eu creio que isso é o Evangelho. A palavra de Deus diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Jesus era simples. Jesus era humilde. Jesus é capaz de pagar um imposto do qual ele é isento de pagar simplesmente para não escandalizar as pessoas. E muitas vezes, dentro da nossa razão, nos colocamos acima. A Bíblia Sagrada diz: cada um considere os outros superiores a si mesmos. O que você pode fazer, mesmo coberto de razão, que ajudará alguém a não tropeçar? O que você pode fazer, mesmo que não seja obrigado, mas cooperará, que reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor? O que você pode fazer, despido de reputação, para glorificar o nome de Deus, o nosso Pai? Perdoar as ofensas? Amar quem te ofendeu? Pai, você pode receber e abraçar o seu filho que foi rebelde e tomá-lo de volta? Esposa, você pode tentar reconstruir a sua família? Esposo, você pode tentar reconstruir a sua família, porque isso é o Evangelho. É a simplicidade. É mesmo tendo razão, abrir mão da sua razão para seguir os passos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eliáldo Carmo, eu conheci um jovem rapaz que perdoou o homem que havia assassinado o seu pai. Eu cheguei para ele e falei: meu filho, como que você está? Como que está teu coração? Ele disse: pastor, eu perdoei aquele homem. Simplicidade, capacidade de perdoar. E aí eu pergunto, talvez sejam coisas tão mínimas que você tem carregado e guardado no seu coração nessa noite. Eu quero falar para você que Jesus Cristo, ele é simples, e que o propósito de Deus é aquele que está escrito no hino quenótico, lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A vida cristã é uma vida de simplicidade, de humildade, uma vida de esvaziamento. Jesus, sendo Deus, abriu mão dos seus direitos para abençoar vidas. Que hoje você reflita sobre isso. Siga os passos de Jesus e que a sua vida seja um canal de Deus para que outras pessoas possam reconhecer a Jesus Cristo como Senhor das vidas delas. Que hoje o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Fica na paz do Senhor e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.
Com o meu coração eu creio, e com minha boca eu confesso: tu és meu único Senhor e Salvador. Deixou seu trono, sua glória, ressurgir. não há outro.
E com este louvor lindo, logo após esse momento especial da mensagem de Deus aos nossos corações, eu quero agradecer, viu, ao reverendo Mauro Félix por esta noite, por ser instrumento de Deus aos nossos corações, trazer a palavra de Deus a todos nós aqui da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado, viu, reverendo Mauro Félix, que é pastor da Igreja do Nazareno, em Parque Anchieta, na rua Elzo Ferreira, 185, em Parque Anchieta. O nosso abraço a todos da igreja, leve o nosso abraço também a todos da família. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, viu, reverendo Mauro Félix. Irmão vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Fábio Silva, obrigado, irmão, até amanhã. Débora, aquele abraço. Débora Lira, um beijo para você, até amanhã. Michel Camargo, obrigado, irmão, boa noite também. O reverendo Mauro Félix vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que o Senhor, sobre vós, levante o seu rosto e que o Senhor vos dê a paz, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.
Hey! novidade.